Marcos 12. Jesus começou depois a falar ao povo por meio de parábolas como esta.
Certo homem plantou uma vinha, pôs-lhe em volta uma vedação, fez um lagar e construiu uma casa de guarda. Depois arrendou a vinha a uns camponeses e partiu para outra terra. Quando chegou o tempo das vindimas, o dono enviou um empregado aos camponeses para receber deles a parte do fruto que lhe pertencia. Mas eles agarraram o empregado, bateram-lhe e mandaram-no embora de mãos vazias. Então o dono da vinha mandou outro, e eles bateram-lhe na cabeça e fizeram pouco dele. Enviou-lhes um terceiro empregado, e eles mataram-no. E de muitos outros que enviou, uns foram espancados, outros foram mortos. O dono da vinha só tinha agora o seu querido filho. Mandou-o, pensando para consigo: ao meu filho vão eles respeitar. Mas aqueles camponeses disseram uns para os outros: este é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será para nós. Então agarraram nele, mataram-no e atiraram-no para fora da vinha. Em face disto, que fará o dono da vinha? Irá ele mesmo, matará aqueles camponeses e entregará a vinha a outros. Já leram com certeza aquele trecho da Escritura: a pedra que os construtores rejeitaram veio a tornar-se a pedra principal. Isto é obra do Senhor e é uma maravilha que podemos ver.
Então, os chefes dos judeus procuravam maneira de prender Jesus, porque perceberam muito bem que aquela história se referia a eles. Mas tinham medo da multidão e por isso deixaram-no e foram-se embora. Mandaram depois alguns fariseus e alguns membros do partido de Herodes ir ter com Jesus, para ver se o apanhavam em falso em alguma coisa. Quando chegaram ao pé de Jesus, disseram-lhe:
Mestre, sabemos que és verdadeiro e que não te deixas influenciar por ninguém, pois não julgas as pessoas pela aparência, mas ensinas com fidelidade o caminho de Deus. Diz-nos lá uma coisa: a nossa lei permite pagar imposto ao imperador romano ou não?
Jesus percebeu o fingimento deles e disse:
por que me vêm pôr à prova? Tragam-me uma moeda para eu ver.
Eles trouxeram a moeda e Jesus perguntou-lhes:
de quem é esta figura e esta inscrição?
E eles responderam:
do imperador.
E Jesus disse-lhes:
pois então, deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus.
Eles ficaram deveras admirados com ele. Certa vez, foram ter com Jesus uns saduceus. Estes dizem que não há ressurreição, e por isso perguntaram-lhe:
Mestre, Moisés deixou-nos escrito na lei que se um homem morrer e deixar a mulher sem nenhum filho, o seu irmão deve casar com a viúva para assim dar descendência ao irmão falecido. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar filhos. O irmão a seguir casou com a viúva e também morreu sem deixar descendentes. Sucedeu a mesma coisa com o terceiro, e nenhum dos 7 deixou descendentes. Por último, morreu a mulher. No dia da ressurreição, quando tornarem a viver, de qual deles será a mulher? Porque todos os 7 casaram com ela.
Jesus respondeu-lhes:
não será que o vosso erro está em não compreenderem as Escrituras, nem o poder de Deus? Quando os mortos ressuscitarem, nem os homens nem as mulheres se casam, mas serão como anjos no céu. E quanto aos mortos e à ressurreição, não leram no livro de Moisés aquele trecho acerca do arbusto, onde Deus lhe falou assim: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Estão, por isso, muito enganados.
Um doutor da lei, que se aproximou e ouviu aquela discussão, vendo que Jesus tinha respondido bem, fez-lhe esta pergunta:
qual é o mais importante de todos os mandamentos?
Jesus esclareceu-o:
o mais importante é este: escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. E o segundo em importância é este: ama o teu próximo como a ti mesmo. Não há nenhum mandamento mais importante do que estes.
E o doutor da lei disse:
muito bem, mestre. Falaste com verdade, ao afirmares que Deus é único e não há outro além dele, que devemos amá-lo com todo o coração, com todo o entendimento, com todas as forças, e que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Cumprir estes mandamentos é melhor do que queimar animais em sacrifício e fazer outras ofertas.
Jesus viu que a opinião do doutor da lei era muito sensata e concluiu:
não andas longe do reino de Deus.
Depois disto, ninguém mais teve coragem de lhe fazer perguntas. Um dia em que estava a ensinar no templo, Jesus fez esta pergunta:
como é que os doutores da lei dizem que o Messias é filho de David? É que o próprio David declarou, inspirado pelo Espírito Santo: Deus disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Ora, se David lhe chama Senhor, como pode o Messias ser seu descendente?
E todo o povo o escutava com prazer. Jesus continuava a ensinar o povo:
cuidado com os doutores da lei, que gostam de se passear com trajes vistosos e de serem saudados na praça pública. Escolhem os primeiros lugares, tanto na sinagoga como nos banquetes. Devoram os bens das viúvas e dissimulam, fazendo orações muito compridas. Estes hão de receber um castigo bem maior.
Noutra ocasião, estava Jesus sentado no templo, em frente da caixa das ofertas, e observava como o povo lá deitava dinheiro. Muitas pessoas ricas deixavam grandes esmolas. Nisto, chega uma viúva pobre e põe na caixa duas moedas de cobre com pouco valor. Jesus chamou os discípulos e disse-lhes:
fiquem sabendo que esta viúva pobre deitou mais na caixa do que todos os outros. Eles deram do que lhes sobejava. Ela, porém, na sua pobreza, deu tudo o que tinha para viver.